Olá! Bora começar a nossa conversa de hoje sobre Olímpia, aquela cidade no interior de São Paulo que ficou super famosa, né? A capital nacional das águas quentes.
Isso aí.
A gente vai mergulhar num material recente, de agora, setembro de 2025, do portal Olímpia Mais e algumas outras coisinhas que eles citam lá.
Certo.
O objetivo aqui é assim, um pouco além do óbvio, sabe? Por que será que Olímpia atrai tanta, mas tanta gente? Milhões. Quais são as atrações que brilham mais? E as novidades?
E como isso mexe com a cidade, né? Com a vida de quem mora lá.
Exato. E o que os especialistas andam dizendo sobre o destino? É impressionante esse poder de atração, né? Cria um laço forte com quem visita.
Com certeza. Olímpia é um caso bem interessante, sabe? De desenvolvimento turístico aqui em São Paulo. A fama das águas termais, claro, é o que puxa.
Sim, é o cartão de visitas.
Mas o legal é ver como eles construíram assim um ecossistema de lazer bem mais amplo em volta disso. Não é só piscina quente, entende? É uma experiência que está sempre mudando, crescendo, e isso por si só já diz muito sobre estratégia de destino turístico, né?
Verdade. Então vamos lá. Vamos começar a desempacotar isso. Falou Olímpia, a primeira coisa que vem na cabeça quase sempre são os parques aquáticos gigantes, né?
Inevitável.
Termas dos Laranjais e o Hot Beach Olímpia são quase sinônimos da cidade para muita gente.
Sem dúvida. E o Termas das Laranjais, nossa, não é só um parque, né? É quase uma instituição.
É gigante.
Pensa bem, o mais visitado da América Latina. Mais de 2 milhões de pessoas por ano. Isso é muita gente.
Muita gente mesmo.
E são mais de 50 atrações. E não é brinquedinho, não. Tem piscina de onda que parece mar, toboágua que, olha, dá um frio na barriga.
Imagino.
O mais interessante é que eles não ficam parados, sabe? O artigo e os sites deles mostram isso. Estão sempre buscando renovar, trazer coisa nova.
Tipo essa promoção que você mencionou antes para o mês das crianças, agora em outubro.
Exatamente. Essa promoção que dá desconto e deixa usar o ingresso o mês todo. É uma tática boa, né? Para atrair gente em período específico. Mas não é só isso. Pelo que as fontes indicam, eles botaram tirolesas novas, reformularam umas áreas temáticas. Isso mostra que eles reinvestem direto.
Para manter o interesse, né?
Isso, para manter a experiência interessante e justificar a volta do visitante. Essencial no mercado tão disputado. Não basta ser grande, tem que continuar relevante.
E o Hot Beach Olímpia, ele parece ter uma proposta um pouco diferente, né? Mais relax, quase uma praia artificial.
Exatamente, o Hot Beach aposta nisso. Praia artificial, areia, coqueiro, onda controlada, um clima mais tranquilo. Embora tenha diversão também, claro.
Mas a vibe é outra.
A vibe é outra, a estratégia é clara. Enquanto o Termas vai na grandiosidade, na adrenalina, o Hot Beach foca mais no conforto, no bem-estar.
Faz sentido.
E as novidades que eles apontam, tipo mais bangalôs privativos, reforçam isso, né? Essa busca por um quê a mais de conforto e de exclusividade.
E aquela ideia dos eventos noturnos com música ao vivo, que o blog deles comentou, achei interessante isso. Tenta quebrar um pouco o ciclo do parque que só funciona de dia.
Exato. É uma tentativa inteligente de fazer o visitante ficar mais tempo, agregar valor. Muitos parques aquáticos, né, acabam quando o sol se põe.
Sim.
Criar uma programação à noite com música e tal busca segurar o público ali no complexo. Pode até aumentar o gasto médio, né? E oferece algo diferente. Mostra uma visão de negócio mais ampla.
Mas olha só, a análise deixa claro que Olímpia não é só água, né? Diversificou bem. A fonte destaca o Vale dos Dinossauros. Confesso que, assim, dinossauros animatrônico no interior de São Paulo soa meio.
Inusitado, né?
É, um pouco. Como que isso se encaixa?
Parece estranho no começo, mas faz todo sentido como estratégia. Para atrair família, oferecer algo além da água, sabe? O Vale dos Dinossauros mistura diversão com um toque educativo. São 38 réplicas que se mexem e fazem barulho. O T-Rex de 15 metros é o destaque, claro.
Imagina o tamanho.
É. A chave é a interatividade, a imersão. E o fato de terem atualizado as réplicas em 2025, para ficarem mais realistas, como dizem o TripAdvisor e o site deles, mostra que eles também investem na qualidade ali.
para manter o nível.
Exato. É oferecer um dia diferente, complementar aos parques.
Entendi. E para quem quer fugir totalmente dessa agitação, dos dinossauros, a fonte fala do Orquidário Aguapéi. Seria o lado mais verde de Olímpia.
Isso. O Orquidário Aguapéi, tipo o respiro da cidade. Foco em ecoturismo, contemplação.
Ah, que legal.
É um lugar para curtir a beleza das orquídeas, muitas raras nativas dali. E o fato de terem colocado trilhas guiadas recentemente, como as fontes mencionam, adiciona informação, né? Para entender a flora, a importância de preservar.
Atrai um público diferente.
Sim. Atrai um nicho específico e ajuda a cidade a mostrar que tem mais a oferecer, que valoriza a natureza também. Mostra essa tentativa de ter algo para todo gosto.
É impressionante mesmo essa estrutura toda. Parques, dinossauros, orquídeas. Mas aí vem a pergunta, né? Como que essa máquina de turismo toda impacta a cidade de verdade? O dia a dia de quem mora em Olímpia. Deve ser uma transformação e tanto.
Ah, sem dúvida. Os impactos são enormes, complexos. Tem o lado bom e o lado que exige atenção, né? Economicamente, olha, é um motor potente.
Imagino.
O turismo puxa o PIB local para cima. O tal do produto interno bruto, né? A soma das riquezas. Os números mostram crescimento de 20% só no setor de hotelaria em 2024. Isso é muito.
Nossa!
E isso vira emprego. Milhares deles. Não só em hotel e parque, mas restaurante, lojinha, transporte, guia. E o legal, segundo a análise, é que parece que isso chega até nos pequenos negócios, sabe? O artesanato local, por exemplo, encontra público nos turistas.
Mas essa dependência tão grande de um setor só, o turismo, não deixa a cidade meio vulnerável? A fonte chega a tocar nesse ponto?
Olha, a fonte não aprofunda essa questão da vulnerabilidade, mas tá ali, né? Implícito. Qualquer lugar que depende muito de uma coisa só, ainda mais turismo, que é sensível à crise, pandemia, corre riscos.
É verdade.
O sucesso de agora é inegável, mas pensar em diversificar a economia a longo prazo seria prudente. Embora o foco agora seja claramente fortalecer o próprio turismo.
E o lado social? Como a comunidade lida com essa invasão constante de gente de fora? A fonte citou a festa da padroeira como um momento de integração?
Esse ponto é interessante. Eventos como essa festa em setembro com quermesse e show são apontados como momentos em que morador e turista se misturam um pouco.
Ah, legal isso.
Promove uma troca, fortalece a identidade local, o folclore. Sugere que há uma tentativa de integrar o turismo na vida da comunidade, não deixar só como algo econômico, separado.
Mas será que rola tensão também, tipo o custo de vida subindo, serviço público pressionado, coisas comuns em cidade turística?
Pois é, o artigo não entra nesses detalhes, se existem essas tensões ou desafios sociais mais fortes. Mas são pontos que geralmente aparecem em lugares com turismo muito intenso. Fica a dúvida.
E a questão ambiental? Água termal não brota do nada, né? Como fica a sustentabilidade, principalmente pensando no aquífero Guarani, que é gigantesco e super importante ali?
Esse talvez seja um dos maiores nós para desatar, pensando no futuro. O aquífero Guarani é um tesouro natural, né? Usar a água termal dele para os parques exige um cuidado extremo, para garantir que não acabe.
Com certeza.
A fonte até menciona umas iniciativas de reciclagem, gestão de lixo nos parques, o que é bom. Claro, ajuda a diminuir o impacto.
Uhum.
Mas a gestão da água em si, nossa, isso é crítico. Precisa de política pública forte, fiscalização constante. O artigo não aprofunda, mas é a questão para o futuro de Olímpia.
E o governo? O poder público entra nessa história? O sucesso atrai investimento?
Sim, a análise indica que sim. O boom do turismo trouxe investimento do governo em infraestrutura. Melhoria de estrada para chegar lá, por exemplo.
Ah, isso ajuda todo mundo.
Exato. Cria um ciclo bom. Turismo forte atrai dinheiro que melhora a infraestrutura, que facilita a chegada de mais turistas e beneficia o morador também, com acesso melhor. Mostra como o turismo pode puxar o desenvolvimento da região toda.
Ok. Então vimos as atrações, os impactos. E quem olha de fora? O que os especialistas que a matéria ouviu acham de Olímpia? Eles compram essa ideia de destino completo?
Olha, a visão de fora que a fonte traz é, na maior parte, positiva. mas tem uns poréns importantes, sabe?
Tipo?
Os especialistas em turismo destacam a combinação de diversão para a família com preços que são relativamente acessíveis. Aqueles ingressos que a gente falou, a partir de R$130 em 2025, para o tamanho das atrações, são considerados competitivos. Isso ajuda a explicar por que tanta gente vai.
Faz sentido. E a fonte cita o Marcos Lontra, que é curador de arte. Achei curiosa essa perspectiva. O que ele diz?
A fala do Lontra é ótima, porque ele joga a luz numa coisa que podia ficar escondida atrás dos parques, o valor cultural.
Ah, museu.
Exato. Ele ressalta a importância do Museu de História e Folclore Maria Olímpia, que tem um acervo enorme, mais de 10 mil peças.
Uau!
Para ele, o museu não é só um extra, sabe? É algo que enriquece muito a visita, traz conteúdo e, principalmente, preserva nosso folclore. Ele argumenta que isso adiciona uma camada de valor que vai além só do entretenimento.
E isso conversa com o que os guias locais, tipo da Rotas de Olímpia, que eles citam, falam sobre ter opções para todo mundo, né? Aventura, relaxa, a cultura seria mais um pilar.
Justamente. A leitura dos guias é essa. Essa variedade toda, do radical ao relaxante, passando pelo educativo e cultural, é o que faz Olímpia cair gente diferente. Família, casal, galera, cada um acha o seu ali. Mas...
Mas... Sempre tem um mas, né?
Sempre tem. A análise também pega críticas, sugestões importantes.
E quais são os principais pontos de atenção que levantaram?
Uma crítica que parece comum, segundo a fonte, é que falta mais opção de lazer à noite, sabe? Algo mais variado. O H2A, bar e boliche é citado como exemplo, mas parece que a cidade ainda dorme cedo fora dos eventos específicos, tipo os do Hot Beat.
Entendi. Falta agito noturno.
Isso. E outro ponto é a necessidade de melhorar sempre a mobilidade e a acessibilidade. Principalmente para idosos ou quem tem dificuldade de locomoção, ainda mais naquelas atrações mais radicais dos parques. São desafios normais de lugar que cresce muito rápido, né?
Sim, faz parte do processo. Mas apesar dessas críticas, os números gerais parecem mostrar que a fórmula funciona, né? Como aquele crescimento de 15% no turismo em 2023 que o TripAdvisor registrou?
Sim, esse dado do TripAdvisor, que eles atribuem às inovações constantes, sugere que essa estratégia de reinvestir, de atualizar as atrações, está dando certo. O mercado responde bem a essas melhorias, a essas novidades, e isso incentiva os parques a continuar nesse ciclo.
Então, se a gente fosse resumir as dicas práticas que a fonte traz para quem está planejando ir para lá, para famílias não tem erro. Termas e Hot Beat continuam sendo a aposta principal pela variedade.
Correto. Ali tem atividade para todas as idades da família, né? Um centro a mais.
Os custos em 2025 ficam ali entre 130 e 140 o ingresso individual, mais ou menos. Mas é bom dar uma olhada nos pacotes para família, que pode ter desconto.
Sempre vale a pena pesquisar.
E para quem quer variar, fugir um pouco da água, tem o Orquidário Aguapéi para o ecoturismo e o Museu de História para o mergulho na cultura local.
Exato. E sobre a época para ir, verão e feriado é quando bomba, claro. Mas a fonte até sugere olhar para meses como setembro. Pega um clima bom ainda e tem eventos extras, tipo a festa da padroeira, algo a mais.
Olhando o quadro todo, assim, Olímpia parece um caso fascinante de cidade que apostou tudo no turismo e até agora colheu frutos ótimos. Mas também parece estar num momento de buscar equilíbrio, né? Crescimento com sustentabilidade.
É uma leitura bem precisa, sim. A trajetória é de se reinventar e se firmar como um polo de lazer gigante. E a menção que a fonte faz sobre o futuro, tipo possíveis novas expansões de parques, mas também eventos com foco ecológico para 2026, isso sinaliza uma consciência maior, né?
Uma busca por um caminho mais sustentável.
Talvez. Uma busca por um modelo que permita continuar crescendo, mas de um jeito mais equilibrado, olhando para os desafios ambientais e sociais que esse crescimento rápido traz junto.
Tem os parques aquáticos gigantes, termas e hot beaches, sempre com novidades. Tem o Vale dos Dinossauros trazendo o lúdico e educativo, o Orquidário Aguapéi como respiro natural e o Museu de História guardando a cultura local.
Uhum.
Vimos os impactos fortes na economia e na sociedade e os desafios ambientais que vêm junto. e ouvimos que os especialistas reconhecem o sucesso, mas apontam para a necessidade de mais noite, melhor acesso e, principalmente, valorizar mais a cultura.
Isso me deixa pensando numa coisa. Sabe? Que vai um pouco além do que está escrito lá, mas que surgiu aqui da nossa conversa.
O quê?
Com essa força toda dos megaparques e o foco sempre nas novidades gigantes para eles, como que Olímpia pode garantir que aquelas joias culturais, tipo o Museu de História, que o Marcos Lontre elogiou tanto, não só sobrevivam, mas floresçam de verdade? Como fazer para que essa parte cultural se conecte mais com a experiência de quem visita? Para que não vire só um anexo, sabe? Ofuscado pelos gigantes. É uma pergunta sobre como preservar a alma da cidade no meio desse turismo tão intenso, tão focado no entretenimento de massa.
Nossa, uma questão fundamental mesmo para o futuro de Olímpia. E com essa provocação, a gente encerra essa análise sobre os vários lados de Olímpia SP com base no material que a gente explorou hoje.